Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 30 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Paraná está em zona de alerta sobre taxa de ocupação de leitos para Covid, diz Ministério da Saúde. Festas clandestinas com centenas de pessoas tomam conta da Grande Curitiba no fim de semana. E no Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, saiba como o diagnóstico precoce pode barrar avanço da doença e garantir qualidade de vida. O projeto na Assembleia Legislativa pretende reconhecer o grafite como patrimônio cultural no Paraná. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O Ministério da Saúde informou neste domingo que 20 estados do país registraram uma taxa de ocupação de leitos para Covid-19 inferior a 50%, índice considerado normal pela primeira vez desde o começo da pandemia em março do ano passado. O índice se refere tanto a leitos clínicos quanto para UTI. Mas o Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul estão em uma zona de alerta sobre taxa de ocupação de leitos para Covid, com taxa de ocupação entre 51% e 69%. Festas com aglomerações de pessoas foram localizadas pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana durante a operação em Curitiba, entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. Cerca de 1.500 pessoas foram dispersadas em vários pontos da cidade. 6 estabelecimentos comerciais foram fechados e 18 autuações administrativas lavradas pelos agentes municipais que acompanharam a operação. Festas e aglomerações em estabelecimentos comerciais também foram flagradas na região metropolitana. Em Araucária, cerca de 300 pessoas foram abordadas em ações em bares, restaurantes e casas noturnas. Em Piraquara, uma festa com mais de 100 pessoas foi dispersada. O projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Paraná pretende reconhecer o grafite como patrimônio cultural do Estado. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Enquanto os artistas Gustavo e Otávio Pandolfo, conhecidos como os Gêmeos, criavam na fachada do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, uma figura gigante segurando uma lata de spray em uma das mãos e reunindo espectadores no gramado do museu para acompanhar o trabalho, outro artista, o curitibano Rimon Guimarães, que também tem obras espalhadas por prédios e muros do mundo todo, era abordado pela polícia durante a pintura de uma porta de metal em uma das ruas mais tradicionais da cidade, a São Francisco. Segundo Rimon, ele foi interrompido por policiais da Guarda Municipal 2 vezes. Na primeira, eles apenas confirmaram a autorização do proprietário, mas da segunda vez, ele contou que a policial que o abordou pediu a confirmação de autorização e, quando ele mostrou que estava autorizado, disse que denunciaria o proprietário por ter permitido ao artista pintar um patrimônio histórico. Lembrando que Rimon estava pintando uma porta de metal, daquelas de enrolar, incluída no prédio muitos anos depois de sua construção e não a fachada. O Brasil é berço de grafiteiros e muralistas de referência na arte urbana e Rimon avalia que houve um avanço na abertura da sociedade para este tipo de expressão artística. Mas nos últimos anos, isso está regredindo.
Eu lembro quando eu comecei a pintar, mais ou menos nos anos 2000, por aí, tinha essa coisa de repressão ao grafite e tal. Depois de um tempo, começou a ficar mais simples pintar e menos burocrático. Os policiais começaram a aceitar mais o grafite em si, autorizado, né? É lógico, mas tinha menos problemas. E agora parece que voltou essa onda de novo, retrógrada, de querer parar com essa manifestação artística, que é original e que acontece em todo o Brasil, né? Que o Brasil é uma referência desse tipo de manifestação artística também.
O artista lembra que a arte de rua se aproxima das pessoas e interrompe o dia a dia para promover reflexão e contemplação.
É uma arte que é para todos, né? Não é uma arte que está fechada em instituições que às vezes a gente não tem acesso, né? Por exemplo, um morador de rua, ele não consegue entrar dentro de um museu. Ele tem impedimentos para entrar dentro de um museu e conseguir ver obras de arte, ter acesso à nossa cultura. Pessoas, às vezes, que estão também na correria do dia a dia, indo para o trabalho, voltando do trabalho, não tem nem tempo também de ir para o museu e não se sente pertencido naquele espaço, né? Não sente que é um espaço dele, parece que é um espaço das elites ou só das pessoas que estão ligadas à arte contemporânea, enfim. Então, é a acessibilidade, é a arte no dia a dia, né? Arte pura ali para você indagar e entrar num pensamento criativo na rua mesmo, né? Então, a gente vê muitas propagandas na rua, vê muitos carros, muita poluição, e é como se fosse um oásis dentro no deserto. Você vê uma obra de arte que você pode parar um pouco, nem que seja alguns minutos, e refletir sobre a vida, sobre a existência.
Agora, o grafite pode ter seu valor cultural reconhecido formalmente pela lei paranaense. A proposta que tramita na Assembleia Legislativa é do deputado Boca Aberta Júnior, do PROS. Apesar de abrir o debate no campo político, o projeto não traz ações específicas de fomento e proteção de obras, como a descrição indica. O texto apenas define que os trabalhos não podem ter conteúdo publicitário ou discriminatório. O artista Rimon Guimarães considera que é importante que esse debate inclua a classe artística, que pode dar um parâmetro mais realista das necessidades e dificuldades deste campo.
Tem que ser ouvido também esses atuantes dessa arte, né, que são os grafiteiros, os muralistas, enfim, quem está usando a rua mesmo, tem que ser escutado também para elaborar uma forma que seja menos burocrática e menos marginalizada de se fazer arte na rua, né? Eu vejo que é muita burocracia, muita dificuldade, impedimentos que se colocam, que deixa a gente realmente sem reação, que realmente poda a nossa criatividade. Então, ter uma lei que discute isso, eu acho que é super importante. Acho que é um momento bem importante também para se discutir isso, né? Eu acho que a gente tem que participar também dessa criação e dessas modificações da lei, né? Que é uma coisa viva, que tem que ser atualizada cada ano, se for possível, assim.
Repórter Amanda Yargas.
E os deputados estaduais começam a debater em plenário nesta segunda-feira o projeto de lei que trata do fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas públicas e unidades básicas de saúde. Apresentado por diversos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná, a proposta visa o combate à pobreza menstrual e cria mecanismos para fornecer absorventes higiênicos às adolescentes e mulheres em vulnerabilidade social. A proposta determina ainda que o Poder Executivo possa receber doações de absorventes higiênicos de órgãos públicos, sociedade civil, ONGs e iniciativa privada para distribuição gratuita. Secretaria da Educação publica editais de PSS para substituição de funcionários de escolas. Estão abertas as inscrições do concurso na Marinha. Saiba mais no boletim do Jomar Valença.
Serviços. O governo do Paraná publicou dois editais de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais para substituição aos afastamentos de funcionários das escolas. As vagas são para auxiliar de serviços gerais e para assistente administrativo, com carga horária de 40 horas por semana. Para os dois casos, as inscrições são gratuitas e ficam abertas de quarta-feira, dia 1º, até 8 de setembro pela internet. Segundo o governo, os profissionais serão contratados para atendimento nos 32 núcleos regionais de educação do estado, de acordo com a unidade que apresentar demanda. Há possibilidade de extensão do contrato em caso de necessidade. Até o dia 26 de setembro estão abertas as inscrições do concurso para o quadro técnico de praças da Armada. A oferta é de 20 vagas de nível médio técnico, voltadas para profissionais que irão atuar na operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Marinha. Os rendimentos após a formação é de R$ 5.699,25, já com adicionais referentes à graduação de terceiro sargento. Como principais requisitos, é preciso ser do sexo masculino, ter um nível médio técnico em mecânica ou eletroeletrônica, ter idade entre 18 e menos de 25 anos no dia 1º de janeiro de 2022, entre outros. Os interessados devem acessar o site Ingresso na Marinha
ingressonamarinha.mar.mil.br. Repetindo, ingressonamarinha.mar.mil.br. Repórter Jomar Valença.
Novo aplicativo oferece informações mais precisas sobre meteorologia para produtores rurais. Acompanhe a notícia com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. O novo aplicativo traz informações precisas da meteorologia para os produtores rurais. O aplicativo é do Instituto Nacional de Meteorologia. O sistema Agromet vai ter informações precisas e sempre atualizadas. A previsão é diferenciada por localidade e por tipo de produção agrícola. As informações incluem muitos dados como a previsão de chuva, temperatura e umidade para os próximos 7 dias. O sistema foi criado para apoiar o setor agrícola na tomada de decisões. O aplicativo é gratuito e é integrado às informações da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Encontre esta notícia completa com os links de acesso ao site e ao aplicativo no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
E a semana começa com possibilidade de chuva fraca e isolada entre a Serra do Mar e o litoral paranaense. No restante do estado, o tempo segue estável, com nebulosidade variando ao longo do dia e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam mais amenas, abaixo dos 20 graus em grande parte do leste do Paraná. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é de 28 graus, em Maringá e Jacarezinho 27 graus, em Londrina e Foz do Iguaçu 26 graus, 25 graus em Pato Branco e Francisco Beltrão, 21 graus é a temperatura máxima prevista para Guarapuava, 24 graus em Telêmaco Borba, 16 em Curitiba e 19 em Paranaguá. No próximo bloco, diagnóstico precoce pode barrar esclerose múltipla e garantir qualidade de vida. Tem ainda as informações do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.